Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Agora meio-dia e um, boa tarde. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta terça-feira, 17 de janeiro, está começando.
107,9. Rádio USP.
Destaques de Ribeirão Preto.
O Hemocentro de Ribeirão Preto, junto com o Instituto Butantan, foram escolhidos pela Anvisa para serem responsáveis no desenvolvimento de produtos de terapia avançada para o tratamento de pacientes com leucemia e linfomas, utilizando as células CAR-T. Essa terapia é um dos tratamentos mais avançados no combate ao câncer e já se mostrou capaz de causar remissão da doença. No processo, as células de defesa do paciente são modificadas em laboratório para aprender a eliminar o tumor. O diferencial da iniciativa é o foco na disponibilização do produto para a população através do SUS, já que em instituições privadas, esse tipo de tratamento pode chegar a mais de R$1 milhão.
Destaques do Jornal da USP.
E no jornal, na home do Jornal da USP de hoje, você vai ler que é consenso entre os especialistas que a prática regular de exercício físico é fundamental para garantir qualidade de vida e longevidade. No entanto, ainda pouco se sabe sobre como esse hábito influencia o funcionamento das células musculares. Um novo estudo no Instituto de Ciências Biomédicas da USP em São Paulo ajuda a entender, em nível celular, como a atividade física contribui para a manutenção da aptidão física, até mesmo durante o envelhecimento. E o livro do professor João Roberto de Faria, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo, detalha o engajamento da classe teatral brasileira contra o cativeiro ao longo do século XIX. Neste período, livros e palcos serviram para autores e artistas defenderem uma causa que hoje parece óbvia em sua humanidade, mas que precisou de décadas para ganhar mentes e corações pelo país. Trata-se da luta que o teatro brasileiro travou contra a escravidão. Uma passagem pouco conhecida e estudada na historiografia das artes brasileiras.
USP FM.
E agora vamos às principais notícias da home do Jornal da USP em Ribeirão Preto. A estudante Verena Pacola Menezes, da Faculdade de Medicina da USP, aqui de Ribeirão Preto, entrou na lista da Forbes Under 30. A edição da revista é o reconhecimento dado aos jovens com menos de 30 anos que tiveram maior destaque e influência no ano. A revista premia 90 pessoas em 15 categorias diferentes. Cada categoria recebe de um a dois destaques, como foi o caso da estudante na categoria Ciência e Educação, que foi escolhida para descobrir mais de 25 asteroides nunca descritos. E a USP de Ribeirão Preto vai participar da Semana Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O evento, sediado no Rio de Janeiro, começa amanhã e busca alertar para os perigos da discriminação e preconceito religioso e dar visibilidade à luta pelo respeito a todas as religiões. Será uma espécie de seminário, debates, rodas de conversa e manifestações culturais que prometem marcar a semana. Mais detalhes você encontra em ribeirão.usp.br. E lá você também confere outras notícias, além de colunas e podcasts do campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
O Eduardo Nazaré está chegando com as notícias do campus Ribeirão Preto. Bom dia, Eduardo. O que vem por aí?
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Então, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP procura voluntários de ambos os sexos para pesquisa que vai analisar os efeitos de uma intervenção baseada em mindful eating, ou seja, comer com atenção plena, o comportamento alimentar e bem-estar. Os interessados devem ter entre 18 e 59 anos. Saiba as demais condições para participar como voluntário em ribeirão.usp.br. As inscrições vão até dia 31 de janeiro. O Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP promove entre 23 e 27 de janeiro a semana de eventos sobre psicologia organizacional e do trabalho baseado em evidências. O evento é gratuito e os participantes podem escolher pela presença física no campus da USP ou remota. As atividades serão com o professor Jorge Simval, do Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal. O Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto da USP promove, de 24 a 27 de janeiro, o curso gratuito Biologia e Cultura na Mente Letrada, que tem como público-alvo os alunos de pós-graduação de psicologia e áreas afins. Além do curso, haverá palestras para o público em geral sobre literacia, que consiste no conjunto de habilidades, conhecimentos e ações relacionadas à leitura e à escrita. Todas essas atividades serão presenciais no campus da USP em Ribeirão Preto. Essas são as notícias do campus de hoje, meu.
Muito obrigada, Eduardo. Amanhã tem mais, né? Os detalhes dessas notícias que o Eduardo Nazaré trouxe para a gente e de outras notícias aqui do campus estão esperando você no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. E se você quer acompanhar todas as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no ar, baixe o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você encontra as principais notícias, colunas e podcasts, além de ter acesso à transmissão ao vivo da Rádio USP. Bom, e se você quer falar com a gente, mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Agora confira a previsão do tempo para hoje.
107,9.
O dia começou quente e com sol entre nuvens, porém há possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas à tarde e também à noite. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode chegar aos 31. As informações são do portal Inmet.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora meio-dia e 11, vamos às reportagens produzidas pela Rádio Unesp, nossa emissora parceira. Programa de formação continuada para professores de matemática recebe inscrição até quinta-feira. Iniciativa gratuita é voltada para docentes do ensino médio e oferece aulas pelo YouTube. Os detalhes com a repórter Liene Castro.
Professores de matemática de todo o país podem se inscrever para a primeira edição de 2023 do PAPMEM, o Programa de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino Médio. A iniciativa, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com a colaboração de instituições parceiras, como a Unesp, é aberta para todos os professores da rede pública e privada, do ensino fundamental ao médio e para graduandos. O objetivo é manter o professor atualizado sobre as novidades acadêmicas e trazer de forma moderna assuntos da disciplina que podem ser aplicados diretamente em sala de aula, como explica o coordenador do programa, Eduardo Wagner.
A proposta do PAPMEN é reunir uma grande quantidade de professores do ensino médio duas vezes por ano para que eles tenham contato com especialistas em educação matemática no que diz respeito às novidades do mundo do ensino e das formas diferentes de ensinar para obter os melhores resultados possíveis. Os programas mudam, a Base Nacional Comum Curricular está sendo implementada, novos métodos de ensino estão aparecendo, a tecnologia na educação. Então, todos esses temas ficam distantes do professor, que em geral permanece muito solitário no seu trabalho. Então, a importância do nosso programa é justamente de tentar manter um grande número de professores do ensino médio assim, em contato com as novidades do ensino e desse mundo acadêmico tão vibrante que nós estamos vivendo.
O curso será realizado entre os dias 23 e 27 de janeiro. As aulas acontecem virtualmente com transmissão pelo YouTube do INPA e os participantes podem selecionar o formato remoto ou híbrido. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 19 de janeiro.
A cada reunião, os assuntos são sempre diferentes, porém todos muito atuais. Para a nossa próxima reunião, agora em janeiro, nós teremos assuntos diretamente ligados ao ensino médio, como sistemas lineares, problemas de combinatória. Teremos também uma palestra sobre o ensino através de projetos e outros assuntos também ligados à estatística e computação também ligada ao ensino de matemática no ensino médio.
O programa gratuito, criado em 1990, aborda tópicos selecionados dos 3 anos do ensino médio e alguns do ensino fundamental. A iniciativa deu origem a uma série de livros voltados para professores do ensino médio, publicados na coleção do professor da Sociedade Brasileira de Matemática. Informações sobre o PAPMEN no site impa.br. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
Rádio USP.
Software desenvolvido por pesquisadores da Unesp ajuda na seleção de peixes para a criação. Ferramenta usa inteligência artificial para fazer medição sem contato manual com os exemplares. Confira agora na reportagem de Pedro Norberto.
Diante de uma rede cheia de pacus, é impossível distinguir a olho nu aqueles que terão descendentes com maior rendimento de filé ou que ganharão peso mais rápido, por exemplo. Medir com uma fita métrica o tamanho do corpo de cada um e pesar com uma balança pode dar uma boa pista quando esses dados são tabulados e comparados. Criar uma população inteira com as características desejáveis, porém, exige que sejam medidos e pesados cerca de 2 mil peixes por geração, algo que pode levar dias. E pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, apoiados pela FAPESP, acabam de solucionar esse problema com o desenvolvimento de um software que usa inteligência artificial para fazer medições precisas em tempo real. Diogo Hashimoto, professor do Centro de Aquicultura da Unesp em Jaboticabal, explica com mais detalhes deste trabalho.
O objetivo desse programa, né, é utilizar ele em programas de seleção genética de peixes nativos, né? Então, existe uma enorme dificuldade de se coletar dados de desempenho desses animais, porque envolve retirar os animais da água, a medição manual. É complicado porque você estressa o animal, pode causar doença, mortalidade, e isso custa tempo e dinheiro, né? Então, nos programas de melhoramento genético de peixes, a cada ciclo a gente avalia 3, 4, 5 mil animais. Então, a ideia é que esse programa ele possa ser, que a gente desenvolveu, ser instalado num microcomputador, num computador de bordo, ou mesmo em um celular, em que com uma simples foto do animal, ele já vai nos dar todos os dados de desempenho que a gente treinou a máquina. Então, na verdade, o objetivo do programa e a vantagem que ele tem é que ele economiza tempo, consequentemente dinheiro. Porque utilizando a inteligência artificial, que foi o método que a gente utilizou de aprendizado de máquina, é possível você obter os dados do animal em tempo real. Ou seja, você consegue ter várias medidas dele, tamanho de cabeça, comprimento de cabeça, o comprimento do corpo, a altura do corpo, a área do corpo e assim por diante, né? Que você demoraria um certo tempo para manejar o animal e extrair esses dados.
As vantagens de se utilizar a inteligência artificial.
A ideia de se utilizar ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina é que você consegue utilizar isso a campo, né? Então, ele utiliza de poucos recursos computacionais, então qualquer máquina que não demande muito recurso computacional consegue fazer análise em tempo real. E isso facilita, né? Porque você não precisa levar o animal para um estúdio com iluminação controlada, com fundo do controlado onde você está tirando a foto. Ou seja, você simplesmente pode pegar o animal, colocar ele ali na beira do tanque com qualquer fundo que seja, ele vai conseguir reconhecer o animal, o peixe, as áreas que você tem interesse, as medidas e extrair automaticamente para você. Então, a importância, né, é esse, né, que ele consegue capturar dados a campo com diferentes luminosidades e fundos. Isso é inédito, não existia para nenhuma outra espécie, só com recursos de inteligência artificial que a gente conseguiu desenvolver esse programa, né? E hoje a gente já aplica ele para as duas principais espécies nativas de peixe produzidos no Brasil, que é o pacu e o tambaqui. Obviamente, ele pode ser aplicado em outras espécies, o que a gente tem que fazer é treinar a máquina para outras espécies.
Segundo o professor Diogo Hashimoto, do Centro de Aquicultura da Unesp Campus de Jaboticabal, o objetivo do grupo é obter populações melhoradas do peixe nativo, aumentando a produtividade e barateando o produto em sua comercialização. Pedro Norberto, Rádio Unesp FM.
Agora meio-dia e 13, ou melhor, meio-dia e 19. Vamos à reportagem produzida pela Rádio USP em Ribeirão Preto. No ambiente corporativo, em momentos de crise e de incertezas profundas, tomar decisões a partir da intuição, ao invés da reflexão, pode trazer melhores resultados para a empresa e para a equipe. A reportagem é de Ana Beatriz Fogaça.
Escolher entre a reflexão e a intuição é uma dúvida que atinge as pessoas em diferentes áreas da vida. No mundo corporativo, não é diferente. Um novo estudo mostrou que em situações extremas, como uma pandemia, a intuição é mais benéfica nas tomadas de decisões e permite um melhor desempenho da equipe. Pesquisadores do Grupo de Estudos em Inovação e Internacionalização de Empresas da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, em parceria com pesquisadores de outras instituições, projetaram um jogo virtual para analisar o processo intuitivo e reflexivo dentro das empresas. Simone Galina, orientadora da pesquisa e professora da faculdade, conta qual foi o principal objetivo do estudo.
Essa pesquisa, né, de doutorado, conduzida pelo Marlon Alves e orientada por mim, jogou uma luz no processamento dos indivíduos, né, nessa questão de tomada de decisão em momentos de mudanças extremas, em momentos de disrupção. E eles são inéditos no sentido que mostra que sim, a dimensão intuitiva e a dimensão reflexiva do tomador de decisão tem papéis distintos, e com destaque para a intuição, que se mostrou ainda mais útil do que a reflexão.
Realizado a partir de um jogo virtual projetado pelos autores, O estudo analisou como um processo intuitivo de gerentes apresenta melhores resultados quando comparado ao processo reflexivo em situações de mudanças extremas.
Essa pesquisa mostra que houve queda de desempenho em qualquer uma das equipes após uma mudança disruptiva, né? Uma mudança extrema. Mas aquelas equipes que usaram intuição, elas se saíram melhor do que outras equipes. Por exemplo, elas conseguiram abandonar os processos anteriores de tomada de decisão e fizeram isso mais rapidamente. Elas conseguiram coordenar melhor as ações com os pares, né? Porque houve momentos ali do experimento em que eles faziam interação, né? E era necessário coordenar as ações conjuntas. Eles também, né, equipe de que usaram intuição, conseguiram fazer isso de forma melhor do que as equipes que usaram reflexão.
A professora comenta o principal resultado da pesquisa e define o que é agir intuitivamente.
Bom, um insight importante do estudo é que os gerentes que usam intuição fazem melhor aproveitamento de um conjunto menor de informações que geralmente, né, a gente tem num ambiente quando há mudanças extremas, né, disrupções. Por exemplo, momentos de incerteza profunda, como é de uma pandemia. Então, ninguém tem muita informação, né, sobre o que está havendo naquele ambiente. E o estudo mostra que nestes momentos, né, de mudanças extremas, aqueles gerentes que usam intuição se sobressaem, né, podendo então aumentar, né, ser melhor para a competitividade das organizações. É importante a gente pensar o que é agir intuitivamente, né? Em resumo, significa que quando uma pessoa age intuitivamente, essa pessoa, de forma inconsciente, usa padrões cognitivos vividos em situações passadas para uma nova situação presente. Então, ela resgata muito rapidamente e inconscientemente vivências anteriores para situações novas.
Além disso, a importância na diversidade de capital humano nas empresas também se mostrou importante na pesquisa realizada.
Uma outra conclusão importante do estudo é sobre a gestão do capital humano. É muito importante que a gente deixe claro aqui que o estudo ele não afirma que as organizações devam sempre preferir a intuição ou a reflexão, né? Um comportamento intuitivo ou um comportamento reflexivo. Não é isso. Em situações, o que o estudo mostra é que em situações de extrema mudança, aqueles que agiram intuitivamente saíram melhor. Mas isso não significa que as equipes de tomada de decisão nas empresas devam só contratar pessoas intuitivas ou que tenham um processamento cognitivo mais embasado na intuição. Não é isso. A ideia é que as equipes sejam diversas, tenham pessoas com diversidades, incluindo aquelas intuitivas, né, para que, a depender da demanda do ambiente, elas possam tomar decisões coletivamente de forma a trazer maior competitividade para a organização.
Nós acabamos de ouvir Simone Galina, orientadora da pesquisa e professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, sobre como um processo intuitivo pode ajudar as empresas na tomada de decisão. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora é 12:25 e o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. E olha, você pode acompanhar tudo o que acontece na USP em jornal.usp.br. E no campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. E também aqui pela Rádio USP Ribeirão, em 107,9. Perdeu alguma reportagem? Ou mesmo uma edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, você pode ouvir o jornal na íntegra em ribeirão.usp.br. Quer acompanhar todas as produções da USP? Baixe o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você encontra as principais notícias, colunas e podcasts, além de ter acesso à Rádio USP ao vivo. E para falar conosco, mande um e-mail para ouvinte@usp.br, dê sua opinião, dê suas sugestões. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. E agora, fique com a programação musical da Rádio USP. Uma excelente tarde para você e até amanhã.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.